Deus, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Que nós possamos receber do Senhor o que Ele tem preparado para nós. E isso é um banquete de Deus para a nossa vida, amém? A palavra de Deus é alimento, é banquete para nós. Então, sem delongas, vamos para a meditação nesta hora. Eu quero trazer para a nossa meditação Números 32, versículo 15. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão motivo de destruição de todo este povo. Amados, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Amém? Quando esse texto mostra para nós, aqui no livro de Números, capítulo 32, versículo 15, Deus chamando a atenção do povo a ter uma conduta, porque a situação já não estava boa, mas ela poderia ficar pior. Eu sempre falo que tudo em nós, de uma certa forma, vai refletir direto ou indiretamente na vida das pessoas que nos cercam. Amém? Por uma pessoa, uma nação pode ser destruída, como por uma pessoa, uma nação pode ser salva. E nós temos exemplo na Bíblia, né, amados? Quando Deus levanta Jonas para ir a Nínive. Amém? Então aqui, olha só para você ver. A palavra do Senhor diz assim, ó, se deixarem de segui-lo de novo. Vamos pegar aqui, se deixarem de segui-lo. Vamos trazer para o nosso tempo atual, para o nosso dia de hoje, essa condição de que se hoje, nós deixássemos de seguir o Senhor. Amados, nós estamos passando, principalmente aqui no Brasil, momentos difíceis, amém? Mas a humanidade está passando momentos muito delicados. Existem guerras aí fora, existem conflitos internos e externos aí fora. A situação não está fácil, mas faz parte dos ventos, né? Para se cumprir a palavra do Senhor, para que ela então se finalize ali em todo o seu cumprimento. Então, se eu e você deixássemos de seguir o Senhor hoje, como seria a situação? Como nós ficaríamos? Como ficaria a vida daqueles que nos cercam, daqueles que estão debaixo da nossa autoridade, no caso, quando estamos com uma família, temos uma família, somos um chefe de família. No caso, nós homens, ou até mesmo uma mulher, se nós deixássemos o Senhor, o que seria da nossa vida? Seria fácil? Não. Dizem, né, eu acredito até nisso, que a maior igreja que existe é dos desigrejados, que são aqueles que hoje estão fora da casa do Senhor. O número é muito maior do que daqueles que estão na casa do Senhor. Se converte 10, hoje 5, 6 estão fora da igreja. Com menos de um ano já estão fora. Aí você vai para aquela parábola, né, da semente que cai no, na rocha, da semente que cai no caminho, e assim você vê que ali cada situação, circunstância, faz com que muitos acabam deixando a caminhada. Então, quando você olha hoje, muitos já estão deixando de seguir o Senhor, já deixaram de seguir o Senhor. Mas hoje eu e você, como nós estamos? Como tem sido a nossa vida? A nossa vida, o inimigo, a situação, a circunstância está tentando nos pressionar a deixar de seguir o Senhor. Se você não tem consciência disso, deixa eu trazer então na sua consciência. É claro que está tentando fazer com que você deixe de seguir o Senhor. E se isso acontece, você vai sofrer e as pessoas que estão à sua volta também vão sofrer. Aquelas pessoas que te amam também vão sofrer. Porque nós que experimentamos o do reino, temos a marca do sangue de Cristo em nossas vidas, sabemos que não prestamos mais para o mundo. E que a maior alegria dos que nos amam, que conhece o privilégio, o valor que temos por termos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, em ver que a vida de alguém que se afasta, que deixa o Senhor, que abandona o Senhor, os entristece. Tem muitos pais, muita mãe principalmente, chorando aos pés do Senhor para que seus filhos voltem para o caminho. Então o Senhor fala aqui com Moisés, Moisés traz para o povo e fala, ó, se deixarem de segui-lo. Aqui se é uma condição. E se você for ver, você tem um tanto de condições para que você possa usar como justificativa para abandonar o Senhor, como muitos já fizeram e muitos estão fazendo agora. Enquanto eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, tem muitos que têm a marca do Senhor, que estão numa boate, estão à mesa dos escarnecedores, estão na mesa de um bar, estão em tantos outros lugares, sabendo que esses lugares Deus não está presente. E ali já é o pé fora da comunhão, já é o pé fora da vida com Deus, da igreja, das coisas do Senhor. O Senhor falou: se deixarem de segui-lo. Agora, olha só, de novo. Amados, aqui eu estou no livro de Números, mas quando você caminha até Malaquias, você vai ver quantas vezes o povo de Israel deixou de seguir o Senhor. Isso aqui é o começo, já tinha acontecido e Deus agora vem novamente. Amados, Deus poderia deixar o povo deixar de segui-lo. Por que que Deus traz essa palavra? Porque Deus queria abençoar o povo. Amém? E não queria que aqueles que estavam em volta deles, como seu próprio povo, sofressem as consequências por isso. Sabe o que é difícil de aceitar, amados? É porque, infelizmente, nós somos egoístas. Porque tudo que Deus faz por nós é para o nosso benefício. As pessoas fazem decisões, escolhas, tomam decisões, têm atitude, têm conduta que está totalmente fora da palavra. Sabe, totalmente fora da palavra, totalmente fora dos mandamentos, dos princípios, dos estatutos, das ordenanças do Senhor. Essas pessoas com essa conduta ainda esperam que é que Deus faça acontecer na vida dela aquilo pela qual ela já não tem compromisso com o Senhor. Às vezes as pessoas estão até dentro da igreja como um religioso, mas não obedece, não vive uma vida separada. Porque viver para Deus é viver com Deus, totalmente como o Senhor da nossa vida. O que é difícil de aceitar é que as pessoas, infelizmente, viram as costas para Deus por muito pouco. Sabe por quê, amados? Porque tudo que se você usa ou permite como motivo para você deixar o Senhor é pouco em relação à grandeza do Senhor. E eu sempre digo para as pessoas, deixar Deus por causa de alguma coisa nessa vida, nessa terra, é ficar sem isso que você deixou e escolheu ter e estar, e também ficar sem Deus. Porque a partir do momento que você escolhe deixar Deus e vai na força do seu braço querer algo que Deus não quer para você, que Deus não tem para você, você já deixou de ter Senhor com você, porque você já se rebelou, já se revoltou. Isso é fato. Você já não tem o Senhor com você. Se você tem comunhão com a palavra, ou teve comunhão com a palavra, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você sabe que Moisés, o temor dele era que Deus não subisse com ele e o povo para a terra prometida. Eu não consegui aceitar que as pessoas têm tanta coragem de subir, de caminhar, de buscar algo que está fora do propósito do Senhor, quando Deus fala que não participa, que não aprova, que não tem parte nisso. A Bíblia diz para mim e para vocês, Isaías 59, que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se eu deixar o Senhor, ele continua sendo Deus. Se eu estou com o Senhor, ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar quem ele é. E a Bíblia diz que ele é fiel mesmo quando nós não somos. E sabe, amados, quando nós não somos fiéis, Deus permanece fiel na sua palavra. Porque Deus tem compromisso com ela. Em 1 Samuel 2,30 diz que Deus honra quem honra ele, mas quem o despreza é desprezado. Quando eu faço uma escolha, que eu quebro os mandamentos, os princípios, estatutos e ordenança, então Deus já não tem mais compromisso comigo. Ele tem compromisso com a sua palavra. E como ele é fiel e ele tem compromisso com a sua palavra, A partir do momento que eu ou nós nos encaixamos nessa desobediência, a fidelidade dele vem cumprir a palavra dele, como está lá em Deuteronômio, a partir do versículo 5, versículo 15 até o 63, Deuteronômio 28. Então ele é fiel em cumprir aquela palavra, porque ele tem compromisso com ela. E exatamente pela condição de abandonar, de pecar, de escolher, fazer tudo fora dos princípios, porque o capítulo 21 de Deuteronômio, 28 de Deuteronômio, do versículo 1 a 14, você olha ali, parece que é poucas promessas de bênção em relação a tantas palavras de maldição do versículo 15 ao 63, mas o pouco com Deus é muito, então esses 14 versículos é o suficiente para a nossa vida abençoada. Então pensa bem, para que deixar o Senhor? Por que deixar? Eu faço uma oração há muito tempo, amados, ao Senhor. Deus, ainda que exista, não me deixe enxergar nem aceitar para minha vida nada que me afaste do Senhor. Escondo o meu coração atrás do seu e guarde e torne invisível para o inimigo, porque o coração é a alma. Porque minha alma tem que estar crucificada, minha alma tem que render, ela tem que se converter em todo instante ao Senhor Jesus, ao senhorio dele. Então o Senhor traz assim: olha, se vocês deixarem de me seguir de novo, talvez você que está me assistindo, que está me ouvindo, já não é a primeira nem a segunda vez que você está afastado ou se afastou do Senhor. Você está aí talvez afastado, Deus está falando para você. Vá até o final dessa mensagem, escuta o que Deus vai falar para você. E talvez você está aí pensando em se afastar do Senhor porque nada está acontecendo daquilo que você quer. Quando não acontece nada daquilo que nós queremos, amados, é porque não estamos preparados ou porque nós não vamos administrar no futuro de forma a permanecermos no caminho do Senhor. Porque é muito fácil virar as costas para o Senhor e não é à toa que Deus chama a atenção do povo de Israel. Se deixarem de seguir de novo, ele os abandonará no deserto. Você está passando um deserto, você está se sentindo no deserto porque o que você deseja, Deus não fez acontecer, não se cumpriu, não se realizou na sua vida. Você tem duas condições se você está no deserto. Você está no deserto porque você está sendo preparado. E aí, quando você vai lá para Deuteronômio, capítulo 8, você vai ver o que Deus fala lá, que havia deixado o povo para que eles viessem conhecer o coração deles a respeito de Deus. Ou você está no deserto porque você já abandonou o Senhor e Deus então te encontra nessa condição de te abandonar nesse deserto. E, amado, aí tem escorpiões e cobras. Você sabe o que que eu estou dizendo? Demônios. Eles gostam de atuar no deserto para acabar com a vida das pessoas. Se você olhar para a realidade, a lógica da vida no deserto, poucas pessoas sobrevivem. Se não tiver ali um guia, uma pessoa que realmente conhece, ela não conhecer como entrar e sair de um deserto, ela vai morrer ali, porque tem tempestade de areia, tem frio, tem calor, é terrível. Eu assisto muito programa de sobrevivência e eu vejo ali a questão do deserto. Não é fácil. Agora imagina Deus te abandonar no deserto. E vamos trazer essa realidade hoje para nós como o deserto espiritual. Porque para nós estamos hoje na graça, que aqui era a lei. E Deus estava falando para o povo de Israel que abandonou o povo de Israel literalmente no exército físico, no exército terreno, no deserto terreno. Mas para nós, na graça hoje, principalmente nós que não moramos em regiões onde há desertos, né? É claro, trazemos para a condição de um deserto espiritual. Ou seja, um deserto é sem presença de Deus. Vai ser fácil? Então, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, me assistindo, se você deixou o Senhor e não é a primeira vez, volte enquanto é tempo. Porque a nossa vida aqui é passageira. O salmista falou assim: Senhor, ensina-me a contar os dias para que eu saiba o quão frágil eu sou. A nossa vida aqui é um piscar de olhos. Então nós temos que nos esforçar para estar alinhado com Deus, estar com Deus, não permitir que Deus nos deixe por causa do pecado, por causa de uma escolha, por causa de um desejo que Ele não realizou porque quer o melhor para nós, porque esse desejo, essa vontade é algo bom, mas não o melhor de Deus. E aí as pessoas pegam e se afastam, abandonam-se, viram as costas para o Senhor. E às vezes fica nesse vai e vem, uma hora tá com Deus porque as coisas estão boas, ou porque apertou e vai lá e busca Deus, e aí as coisas vão melhorar, ficam bem, mas aí começa a apertar, a pessoa pega a face do Senhor, vive essa vida de vai e vem, aí numa caminhada com o Senhor. Isso não é bom, porque você não sabe a hora que a sua ficha vai chamar. E se te chamar uma hora que você tá fora, e você não tiver mais a condição de reconciliar, é descer de cabeça pro inferno. Você quer isso? Não quer, né? Nem eu quero, nós não queremos. Mas a nossa conduta pode responder a favorável a essa situação se nós não estivermos debaixo das asas do Altíssimo. E você que está pensando em sair da presença do Senhor porque as coisas estão tudo dando errado, fica na presença, porque com ele está difícil, sem ele é pior ainda. E é claro, com certeza, nós que temos a marca, o Espírito Santo habita em nós, deixar o Senhor. Isso é muito triste, sabe por quê? Porque aqueles demônios que pensavam ser dono da nossa vida, encontram a casa vazia, volta com sete piores. Para voltar para o Senhor, é quase que, nos tempos de hoje, é impossível. E quem volta, fica nesse vai e vem, nunca firma. Estou cansado de ver pessoas aí que ficou brincando demais, afastou e voltou. Quando voltou, fica uma hora tá bem dentro da igreja, com Deus, com a palavra, com o reino, com o ministério. Outra hora tá fora, tá lá. Sabe, amados? Isso não agrada a Deus, isso não é bom para nós. É favorável para o diabo. E ele é paciente, ele é sarcástico, ele é cauteloso para agir. Porque na hora que ele puxa o tapete, ah, amados. Não é brincadeira não, se a misericórdia de Deus não alcançar a pessoa naquele momento, o negócio fica muito sério. Então ele está falando assim, olha, se deixarem de segui-lo, de novo ele os abandonará no deserto. Já havia acontecido do povo ter deixado de segui-lo, e Deus abandonou eles no deserto, e agora eles estavam tendo condutas que não estavam agradando o Senhor, caminhando de novo para se afastar, para deixar de seguir o Senhor, e Deus ia deixar eles no deserto, se eles não se posicionassem. E aí? Você está se encontrando como? Essa palavra está indo rema para a sua vida? Para você que está afastado? Porque eu sei que tem pessoas que me ouvem, que estão afastados dos caminhos do Senhor. Como eu sei também que tem pessoas que me ouvem, que estão aí passando lutas, estão pensando em deixar tudo porque com Deus, porque nada está dando certo na sua vida. Calma. É fácil? Não. Mas você tem que olhar para o autor e consumador da sua festa, tem que olhar para Deus. Seu foco é Cristo. Nosso foco é Cristo, amém, amados? Se alcançarmos aqui, amém, mas se não alcançarmos, o importante é a eternidade. Agora, deixa que para viver aqui, somos pior do que os descrentes, amado. Esse tipo de relacionamento que as pessoas estão tendo com Cristo hoje, para ter as coisas dessa terra, dessa vida, é pior do que o descrente. Quando eu sei que Cristo fez por mim, a soberania dele em favor da minha vida naquela cruz, e eu vivo com ele só porque eu quero as coisas dessa vida, é terrível. Então, se é assim a sua vida, para e pensa. Porque olha só o versículo que continua dizendo para mim e para você. E vocês serão motivo da destruição de todo este povo. Amados, havia uma parte que queria abandonar o Senhor. E nós sabemos que o ser humano ele tem poder de influência. Ele não tem poder de convencer, mas ele tem poder de influência. Uma pessoa tem condição de influenciar uma e muitas pessoas. Depende qual é essa vida de influência que elas têm. E nós sabemos que para influenciar para as coisas erradas, para distante do Senhor, é muito mais fácil do que para aproximar diante do Senhor. Ele está deixando bem claro aqui, olha, serão motivo de destruição. Amados, a partir do momento que eu aceitei Cristo, eu sou agente de bênção. Sou agente de milagre. E assim você também. Mas estar sem o Senhor em nossas vidas, porque a Bíblia diz que o homem nada pode do alto não lhes for dado. Então, para eu ser agente de milagre, agente de bênção, eu tenho que receber de Deus. Para eu receber de Deus, eu tenho que estar com Ele. Eu tenho que ter vida com Ele, eu tenho que ter comunhão com Ele. Se eu não tenho, como que eu vou ser isso? E se eu não tenho, então o quê? Eu vou ser motivo de destruição. Amado, quantas pessoas que caminharam com Deus, eles influíram na unção, no poder de Deus, e hoje estão fora, e muitas pessoas deixaram de seguir o Senhor por causa desse tipo de vida que essas pessoas escolheram de andar fora da presença do Senhor. E preste atenção, todas as pessoas que se afastam do Senhor, elas enredam por caminhos tortuosos, caminhos terríveis, tenebrosos, diabólicos, destruidores. Aqui haveria a condição de todo o povo ser destruído, não só pela ira de Deus, mas como pelo diabo. O diabo é oportunista, amados. Muitas vezes Deus está nos provando, como está lá em Deuteronômio 8. Deus está nos provando e o diabo vem para nos tentar e para nos colocar reprovado diante de Deus. Por isso nós temos que ficar na torre de vigia, como diz lá em Abacuque capítulo 2, amados. Temos que ficar lá na torre de vigia, observar todos os sinais, tudo que Deus está fazendo, tudo que está acontecendo à nossa volta da parte de Deus. Deus está falando comigo, com você, o tempo todo, nos alertando, nos mostrando, nos direcionando, mostrando tudo que está para acontecer, tanto da parte dele quanto da tentativa do inimigo contra nossas vidas. E tem muitas pessoas que estão culpando o diabo por certas coisas que são elas mesmas, são escolhas delas mesmas, como seres humanos egoístas que são. Abandono, deixa o Senhor para alcançar as coisas dessa vida, não tem paciência de esperar, e às vezes não tem nenhuma conduta, não tem nem capacidade de viver, de receber aquilo que deseja diante de Deus, porque sabe que só Deus tem poder para realizar e fazer, e quer porque quer, porque quer, e Deus está falando não, porque não, porque não, porque não, porque não, porque quer o melhor para elas, elas pegam e viram as costas, porque você abandona o Senhor, vai cair no deserto, e o diabo vai lenhar, mas vai lenhar. Se for para o deserto porque abandonou o Senhor, Deus vai tratar contigo no deserto. Mas o diabo vai tirar proveito e vai tentar te matar no deserto. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar e destruir já está trabalhando. A partir do momento que você deixa, abandona o Senhor, já está trabalhando. Te mataram, te matou e você está aí me ouvindo, me assistindo. Se você se encontra nessa posição, por causa da misericórdia que se renova cada dia, cada manhã nas nossas vidas. Então, meu amado e minha amada, se posiciona. Fica firme com o Senhor. Você que está pensando em pular fora. E você que está fora, volte para os braços do Senhor. Volte para debaixo das asas do Altíssimo, porque é lá que tem proteção, lá que tem refúgio, lá que tem cuidado, lá que tem zelo, lá que tem amor. Sabia que hoje muitos abandonaram o Senhor, deixaram de segui-lo por ingratidão, que é uma das coisas que mais fere o coração de Deus. Agora, já pensou por causa da sua conduta, muitos serem mortos, perderem a salvação, a vida por sua causa? Vai ser fácil isso para você? Deus vai requerer o sangue sobre a sua vida. Então, muda enquanto é tempo, meus amados. Esse versículo sempre vem à minha memória e muitas mensagens minhas, já são mais de 100 mensagens, eu sempre cito esse versículo, Jeremias 26, 13. Mude a sua conduta para que o mal que eu intentei contra vós não vos sobrevenha. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como você está, eu não sei como está a sua conduta, mas Deus está falando para você, mude a sua conduta. Se você abandonou, mude a sua conduta, volte para o Senhor. Se você está pensando em abandonar o Senhor, mude a sua conduta antes que você abandone. Porque senão Deus vai te abandonar no deserto. Talvez você está se sentindo no deserto, está faltando tudo. Só não pode faltar o Senhor com você nesse deserto. Sabe por quê? Porque senão os escorpiões e as serpentes vão te matar. Porque eles estão aí. Esse é o lugar deles. Você está entendendo que essa palavra que eu estou trazendo para você na condição de deserto, escorpiões e serpentes, eu estou figurando aqui deserto, e é o mundo que hoje você está vivendo aí, nessa dimensão de risco, onde que os escorpiões e serpentes são os demônios que estão tentando matar você, porque roubar, destruir, ele já está em processo na sua vida. Porque você abandonou o Senhor. Amados, não dá para viver sem a presença do Senhor. É difícil pensar nisso, sabe, amados? Eu sei da onde que Deus me tirou. Eu entregar minha vida para um ser das trevas e fazer um pacto. Eu não vou entrar em detalhes e palavras específicas disso, mas eu acredito que você consegue discernir, porque eu não quero atingir nem ferir ninguém com sua fé que me escuta, que ainda não serve o Senhor. E às vezes esteja nesse caminho por onde um dia eu passei. Eu estive lá servindo, fazendo, acontecendo. E eu me converti lá na Bíblia, amados. Eu sei o poder dessa palavra. E o que está nela se cumpre. E quando Deus fala com você, ao você abrir a Sagrada Escritura, isso é quando você tem coragem de abrir, né? Porque você sabe que ela é boca de Deus e vai falar com você. E se você não tem coragem, então você não vai abrir. Mas quando você escuta alguém ministrando, alguém pregando a palavra, como você está ouvindo eu aqui, trazendo para você essa palavra, você entende que é Deus falando com você também. Meu amado e minha amada, não vale a pena ficar sem Deus. Fique sem qualquer coisa dessa vida, nessa terra, mas não fique sem Deus. Essa é a minha determinação, eu não abro mão disso. Não era para eu estar aqui, não era para eu receber esse privilégio de Deus, porque eu estava servindo os nossos inimigos. Eu estava lá, amados. E eu não quero voltar para lá e nem quero terminar a minha eternidade lá. Eu quero terminar com o Senhor. E vou terminar com o Senhor. Se você não abrir mão, se você não renunciar às coisas dessa vida para seguir o Senhor e tomar sua cruz e segui-lo, você vai para o inferno. E Jesus está voltando, amados. A Bíblia mostra princípios que ele já está às portas. Mas ele ainda não sabe o dia, mas o Pai sabe. E quando esse dia chegar, vai ser um piscar de olhos, amor. Vai ser um piscar de olhos. Então mude sua conduta enquanto é tempo. Porque de Deus não se zomba. Você já experimentou do reino, da graça, da misericórdia, do favor imerecido, do poder da unção. E hoje está escandalizando porque você deixou, abandonou o Senhor. E Deus está falando que você não voltar, você vai continuar nesse deserto. E vai morrer nesse deserto. E muitos vão morrer por causa da sua vida nessa condição. E o sangue delas vão ser requerido de você. E você que está pensando em deixar, não deixe. Porque sua situação vai ficar pior. Muitos querem profeta que só fala coisas boas, coisas agradáveis ao ego delas. E eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para despertar. Amém? Preparar o caminho do Senhor para as nossas vidas, para a vida que ele coloca diante de mim, em trazer a verdade da Sagrada Escritura para que essas pessoas se despertem, acordem enquanto é tempo. Nós temos sonhos, temos planos, temos projetos, porque Deus nos criou com essa capacidade. Mas tem que vir de Deus para o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. E a realização só vem dele. Fazemos planos, mas a resposta vem dele. Tem muita gente hoje aí fora da comunhão, fora do Senhor, fora das asas do Altíssimo, porque infelizmente não viram suas vontades, seus sonhos, suas fantasias, não é nem sonhos, suas fantasias, suas ilusões serem realizadas. E a virar as costas para o Senhor e foi no, na força do seu braço buscar. Tem muita gente que aí olha, olhou para o seu livre-arbítrio, para sua vontade de escolha própria, sabendo que Deus respeita, e foram buscar a realização dos seus sonhos e acreditando que Deus está no negócio. Meu amados, é questão de tempo. É questão de tempo. Acorde. Deus está me usando para te despertar. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus está vendo. Porque a Bíblia diz que tudo está patente aos olhos daquele que tudo vê. Deus está vendo a tua vida. Deus sabe o que você fez. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que que você está pensando em fazer. E Deus está me usando aqui para falar para você: mude, volte, conserte, restaure o altar do Senhor, o tabernáculo caído de Davi na sua vida, o altar de Deus na sua vida. Você que deixou e está aí hoje nesse deserto. E se você não está no deserto, mas você abandonou o Senhor, olhando para sua própria vontade, para o seu livre-arbítrio, é questão de tempo de você cair dentro desse deserto. E se você está me ouvindo, você está me assistindo, e essa palavra se encaixa com você, se arrependa. Se arrependa. Porque Deus te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama, ele deu a vida dele naquela cruz por você, por mim, por nós. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Não morra no deserto. Não vá para o deserto. Não deixe ninguém morrer por causa da sua conduta hoje, fora da presença do Senhor, nesse deserto, onde que o diabo que veio para matar, roubar, destruir, já está trabalhando aí na sua vida e contra a sua vida. Ao terminar de ouvir ou de assistir essa mensagem, fala com Deus no seu coração. Ore, faça a oração de reconciliação. E você que está aí nesse deserto, sem nunca ter conhecido o Senhor, Deus quer pegar você nesse deserto e andar com você, tirar você desse deserto e cuidar da sua vida. Confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa Ele te tomar nos braços e tirar você desse deserto, que aí o inimigo está se levantando contra a sua vida. Amém? Se essa mensagem edificou a sua vida e você percebe que alguém precisa ouvir essa mensagem, copie o link dessa mensagem e envie para quem você desejar. Fique à vontade para isso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.